Meus irmãos, boa noite. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos nesta noite a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. No capítulo 43. Gênesis 43, nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo de número 34. Gênesis 43, do verso 15 até o verso 34. Crendo que todos encontraram, irmãos, eu vou fazer a leitura. Peço que todos acompanhem com a devida atenção, com a devida reverência, porque esta é a palavra do nosso Deus. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim, levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, O ancião de quem me falastes, vai bem, ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo, nosso pai ainda vive. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Serviram-lhe a ele à parte, e a eles também à parte, e à parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Nós louvamos o teu nome. E após termos lido, ó Deus, esta passagem, nós queremos confessar a nossa imensa necessidade. Nós temos grande necessidade, ó Deus, do Evangelho. Pois há pecados em nós, pecados dos quais nós ainda devemos nos desprender, pecados aos quais nós devemos mortificar, pecados, ó Deus, pelos quais ainda devemos nos arrepender. Há dor também no nosso coração, porque não apenas somos pecadores, mas também vivemos em um mundo caído, um mundo que nos fere, um mundo, ó Deus, que produz espinhos, que nos machuca, um mundo, ó Deus, povoado por outras pessoas que são exatamente iguais a nós. E assim nós vivemos a machucar uns aos outros. E isso só reforça a nossa grande necessidade, ó Deus, do teu Evangelho. O teu Evangelho que a tudo limpa. O teu Evangelho que a tudo cura. Que a tudo redime. Que a tudo restaura. Pai amado, usa a palavra que nós acabamos de ler. Usa o texto lido, usa a exposição a ser feita agora, para trazer o teu bálsamo ao coração de cada pessoa presente aqui nesta noite. Para trazer o arrependimento, a conversão, a fé a todos aqueles que estão aqui, ó Deus, e que precisam se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, faça a tua obra no meio do teu povo aqui reunido, que nós te pedimos. E fazemos isso no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados e meus queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele está inserido em uma narrativa bem interessante, e uma narrativa composta de 7 cenas. 7 cenas bem organizadas que têm início ainda no capítulo 42 e que vão se estender até o final do capítulo 45. Então, o contexto do texto que nós acabamos de ler vai do capítulo 42 até o final do capítulo 45 aqui de Gênesis. E, meus irmãos, esta é a segunda vez que os irmãos de José, os filhos de Jacó, descem ao Egito com o propósito de comprar mantimento. A primeira ocasião está registrada justamente no capítulo 42. E por isso é importante, irmãos, relembrarmos os eventos que provocaram as idas dos filhos de Jacó ao Egito. E você deve conhecer a história, e por isso você sabe que tudo vai começar com o favoritismo demonstrado por Jacó em relação ao seu filho primogênito com Raquel, José. Jacó tinha 12 filhos, sendo que 6 eram filhos de Lia, a sua primeira esposa, 2 eram filhos de Bila, serva de Raquel, 2 eram filhos de Zilpa, serva de Lia, e 2 eram filhos de Raquel, a mulher a quem Jacó verdadeiramente amava. E Jacó favorecia a José. E esse favorecimento fazia com que os outros filhos fervessem de inveja, fervessem de ciúme, até ao dia, irmãos, em que venderam José como escravo a uma caravana de midianitas. Em seguida, José foi vendido aos egípcios e acabou trabalhando como mordomo na casa do comandante da guarda egípcia, um homem chamado Potifar. José acaba indo para a prisão depois de ser falsamente acusado pela mulher de Potifar. E ali na prisão, depois de 2 anos, e depois de ter interpretado os sonhos de 2 homens que também ficaram presos ali durante algum tempo, Faraó teve um sonho, e José foi chamado à presença de Faraó para interpretar o sonho do monarca. Logo depois, José vai ser nomeado governador de toda a terra do Egito, ficando subordinado apenas ao próprio Faraó. E Faraó, irmãos, havia sonhado que 7 vacas gordas estavam pastando próximo à margem do rio Nilo, quando então 7 vacas magras e feias devoraram as 7 vacas gordas. Em seguida, Faraó sonhou com 7 espigas de milho cheias e boas que foram devoradas por outras 7 espigas secas, mirradas e crestadas. Quando José ouve esse sonho, ele o interpreta dizendo que Faraó havia sonhado com 7 anos de fartura, 7 anos de fartas colheitas, de abundante alimento em toda a terra do Egito, mas logo depois desses 7 anos de fartura, viriam outros 7 anos, só que agora de escassez, de fome. 7 anos de dificuldades terríveis. Dificuldades não só para o Egito, mas para todo o mundo. E José foi nomeado como governador para elaborar um plano a fim de economizar o máximo possível de mantimento ao longo dos 7 anos de fartura, para que a terra tivesse alimento nos 7 anos de escassez. E eu peço que você agora abra a sua Bíblia, aí mesmo em Gênesis, no capítulo 41, do verso 53 até o verso 57, veja o que é que acontece agora. Gênesis 41, do verso 53 até o verso 57, acompanhe, diz assim o texto. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Meus irmãos, foi por causa dessa fome que os filhos de Jacó desceram ao Egito. A terra de Canaã também estava sendo assolada pela fome. Jacó enviou os seus filhos para comprarem mantimento. E tão logo chegaram à presença de José, ele reconheceu os seus irmãos. E isso iniciou um processo de teste. Um processo no qual José buscou sondar os corações dos seus irmãos. Afinal de contas, no passado, foram eles que o venderam como escravo. E é bom que se diga, irmãos, que em nenhum momento José agiu motivado por mágoa. Em nenhum momento José agiu motivado por ressentimento ou amargura. O objetivo de José sempre foi verificar se os seus irmãos haviam se arrependido. Se eles haviam se arrependido do que fizeram, se eram homens mudados, se eram homens transformados. Por isso, num primeiro momento, José os acusa de serem espiões enviados ao Egito, com o objetivo de observarem os pontos fracos da terra. Eles negaram, eles disseram que não eram espiões. José então disse que eles poderiam retornar a Canaã, mas para poderem retornar a Canaã, existiam 2 condições. A primeira condição, eles deveriam retornar posteriormente e trazer o seu irmão caçula, Benjamim,
para que ficasse provado que eles estavam falando a verdade. A segunda condição imposta por José é que um deles deveria ficar no Egito como garantia de que eles retornariam, o que acabou acontecendo com Simeão. Simeão fica ali na terra do Egito, os seus irmãos voltam para a terra de Canaã para retornarem posteriormente, trazendo Benjamim. E depois que eles voltam para a terra de Canaã, depois de alguns meses, eles precisam retornar ao Egito para comprarem mais mantimento. Só que se você observar no capítulo 43, do verso 1 até o verso 14, eles agora levam a Benjamim. E eles têm quatro objetivos nessa segunda ida à terra do Egito. Eles descem mais uma vez para a terra do Egito para mostrar a sua boa fé, para provar que não são espiões, para resgatar Simeão e para comprar mais alimentos para a sua casa. Nós também precisamos entender, irmãos, algo que é mencionado aqui no capítulo 43, mas que vai acontecer no capítulo 42. Porque quando eles estão retornando para a terra de Canaã e param para pernoitar, cada um deles vai encontrar dentro do seu saco de cereal o dinheiro que haviam levado para pagar pelos alimentos. O verso 28 vai nos dizer que isso fez com que eles ficassem com o coração desfalecido. Eles ficaram atemorizados, assustados. Para vocês terem uma devida noção, irmãos, de como eles ficaram quando encontraram o dinheiro nas suas sacolas, abram as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 14, verso 15, porque aí em 1 Samuel aparece uma palavra bem interessante. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 14, verso 15. Primeira Samuel 14, verso 15, vamos ler todos juntos, diz assim: houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Agora voltem para Gênesis, vejam no capítulo 42 e no verso 28. No capítulo 42 de Gênesis e no verso 28 está escrito o seguinte, preste atenção: então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal, desfaleceu-lhes o coração e atemorizados entreolhavam-se dizendo, que é isto que Deus nos fez? Aqui no capítulo 42, no verso 28, irmãos, essa palavra, desfaleceu-lhes, é a mesma palavra que em 1 Samuel, capítulo 14, verso 15, vai ser usada para dizer que a terra estremeceu. 1 Samuel, capítulo 14, verso 15, fala de um terremoto, fala de um grande abalo. Essa palavra é usada para descrever o estado dos corações dos filhos de Jacó, quando eles encontraram cada um o seu dinheiro nas suas sacolas. O coração deles, ao verem isso, o coração de cada um ficou profundamente abalado. E é por isso que quando eles retornam para o Egito, eles levam dinheiro agora em dobro. Porque eles estão com medo de serem acusados de desonestidade. Eles estão aterrorizados com a possibilidade de serem acusados de terem roubado dinheiro do pagamento pelos alimentos. Mas, meus irmãos, há algo ainda a ser dito a respeito desse comportamento dos filhos de Jacó, que vai nos ajudar a entender ainda mais o porquê de eles terem ficado tão aterrorizados. Mas eu vou deixar essa segunda razão mais para a frente, para que a ideia de graça que aparece no texto se torne ainda mais forte. Então olhe agora para o nosso texto, a partir do verso de número 15. Gênesis 43, do verso 15 até o verso 22. Eu vou ler novamente, o texto diz: tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim, levantaram-se e desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Meus irmãos, eu acredito que nesse momento diversas perguntas começaram a povoar as mentes dos irmãos de José. É perfeitamente possível que nesse momento eles tenham se questionado: será que o governador vai libertar Simeão? Será que ele vai nos tratar gentilmente por estarmos devolvendo o dinheiro? Ou será que todos nós vamos ser presos como nosso irmão? Será que ele vai deixar que retornemos para nossa casa? Nesse momento, irmãos, os filhos de Jacó, eles estão tremendo de ansiedade. Eles não sabem, eles não fazem a menor ideia do que os aguarda no Egito. Eles não têm ideia do que vai acontecer quando se encontrarem novamente diante do governador egípcio. Por isso, o dinheiro em dobro e os presentes que eles estão levando nada mais são do que tentativas de apaziguar o governador. Pode ser que o governador esteja irritado, ofendido, pode ser que ele esteja irado conosco, então vamos levar dinheiro em dobro, vamos levar presentes, quem sabe assim ele não vai ser apaziguado, quem sabe assim ele não permite que retornemos para casa. O que acontece aqui, irmãos? Preste atenção nesse detalhe. O que acontece aqui é que os irmãos de José estão tomados de culpa. Eles estão tomados de culpa por causa do que fizeram a José muitos anos antes. Na raiz dessa preocupação está a culpa que os persegue. Essa culpa pesa em seus ombros, essa culpa sussurra aos seus ouvidos. Se você ler atentamente os capítulos anteriores, você vai ver que em mais de uma ocasião eles relembram o que fizeram a José. Volte para o capítulo 42 e veja os versos 21 e 22. Percebam como a lembrança do que fizeram a José está sempre nas suas mentes. Gênesis 42, verso 21 e 22 diz assim: acompanhe. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rubem: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem e não me quisestes ouvir? Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. A culpa os persegue. Se você ler o verso 23, aí do capítulo 42, você vai ver que o verso 23 vai nos dizer que eles não sabiam, eles estão diante de José, falando no idioma deles, e eles não imaginavam que José estava entendendo tudo o que eles diziam. Porque naquele momento José disfarçava e lhes falava através de um intérprete. Porque ele não desejava que os seus irmãos suspeitassem que ele não era egípcio. Então, meus irmãos, percebam todos os eventos recentes de ida e de volta ao Egito se serviram para alfinetar a consciência desses homens. Eles estavam tomados de culpa pelo que fizeram a José. Só que no nosso texto a cena vai mudar. Ela muda dos ansiosos e preocupados filhos de Jacó para o ansioso e excitado José. Porque, meus irmãos, José certamente ficou na expectativa pelo retorno dos seus irmãos com Benjamim. E chegado o dia, José logo percebeu um rosto diferente no meio daquele grupo. Era Benjamim, o seu irmão mais moço, o filho da sua mãe. Meus irmãos, como o coração de José deve ter pulsado ao ver aquele homem que era apenas um menino pequeno quando ele foi vendido como escravo. José ordena que aqueles homens sejam levados para sua casa e que um grande banquete lhes seja servido. Irmãos, nenhuma pessoa de nenhuma outra nação havia recebido o tratamento que esses hebreus pobres estavam recebendo. Nenhum homem de nenhum outro país havia sido tão bem tratado quanto esses hebreus empoeirados estavam sendo aqui. Só que o mordomo não questiona, ele tão somente obedece ao seu senhor. E é interessante que os próprios filhos de Jacó estranham aquele tratamento. Eles acham aquele tratamento estranho. Mas vejam, irmãos, como eles não têm o menor discernimento acerca do que está acontecendo. Se há algo que eles jamais imaginaram, era que eles estavam sendo alvos da graça. Muito pelo contrário. Aquele bom tratamento os deixou ainda com mais medo. O fato de terem sido bem tratados por José fez com que a consciência deles pesasse ainda mais. Veja aí o verso 18 do capítulo 43. Leia comigo o verso 18 do capítulo 43, que diz assim. Leiamos. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José. E diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Irmãos, no passado, eles maquinaram contra José. E agora eles imaginavam que José estava maquinando contra eles. Não sabiam que era José, mas imaginavam que aquele governador egípcio estava maquinando contra eles. Imaginavam que aquele tratamento nada mais era do que um plano do governador egípcio para fazer-lhes mal. A maneira como eles falam revela de forma irônica a maneira má como eles mesmos trataram a José. Porque se você lembrar da história, eles fizeram acusações a José. E aí eles dizem agora: isso aqui é para nos acusar. Eles haviam feito isso a José. Eles dizem: é para nos acusar e para arremeter contra nós. Eles arremeteram contra José no passado. Eles vão dizer: isso aqui é para escravizar-nos. Eles temiam aqui serem feitos de escravos. Eles tomaram a túnica especial de José. E eles pensam então que o governador vai tomar aquilo que é deles. Eles temem que o governador lhes faça o que eles fizeram ao seu irmão. O que vocês devem perceber, meus irmãos, é que isso acontece com todo o coração, onde pesa uma culpa não resolvida. A culpa não resolvida sempre faz isso. A culpa não resolvida sempre vai fazer com que você desconfie das boas ações das outras pessoas em teu benefício. O dramaturgo inglês William Shakespeare, na sua peça Rei Henrique VI, ele coloca a seguinte afirmação na boca de um personagem chamado Gloucester. Gloucester diz o seguinte: o espírito culpado sempre abriga suspeita. Em cada moita, o ladrão pensa que se esconde um soldado. O princípio aqui, meus irmãos, é que se você se sente culpado por causa de algum pecado cometido, tudo o que acontece ao seu redor começa a ser interpretado a partir dessa culpa que você tem no coração. Se você tem alguma culpa no coração por causa de algum pecado que você cometeu, tudo o que acontece começa a se encaixar nisso. E aí tudo que você sente é apreensão, tudo que você sente é suspeita. O pastor Charles Swindoll vai dizer que os filhos de Jacó, paralisados pela culpa, tinham medo do pior. Quando José, dominado pela graça, José planejava o melhor. Mas eles tinham medo do pior. Um médico chamado Paul Tournier, ele publicou um livro intitulado Pecado, ou melhor, Culpa e Graça. Nesse livro, Paul Tournier vai fazer uma afirmação bem interessante sobre isso. Ele diz assim: pode parecer brutal dizer isto, mas não existe túmulo junto ao qual uma torrente de sentimentos culpados não assalte a mente. E a culpa desses homens era tão grande, irmãos, a culpa nos seus corações era tão grande, que sem hesitar eles despejam toda a sua confissão diante do servo de José. Vejam o verso 23 do capítulo 43. O verso 23 vai dizer assim: ele disse, paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Irmãos, a resposta do mordomo de José é sensacional. Ele responde na língua dos filhos de Jacó. Ele diz, Shalom! Shalom, paz seja convosco. E quando ele diz, paz seja convosco, entendam, não se trata de algo que o mordomo está desejando aos filhos de Jacó. Ele está, na realidade, tranquilizando os corações desses homens. Ele não está desejando que eles sintam paz. Ele está dizendo que há paz para eles. Não precisam ficar preocupados. Não precisam ficar atemorizados. Não há o que temer, porque a paz está estabelecida. O que há para vocês aqui, nesta casa, é bem-estar. O que há para vocês nesta casa é harmonia, é completude. E logo em seguida, esse egípcio lhes testemunha a respeito do seu próprio Deus. Vejam que no verso 23 ele vai dizer, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. Com isso, irmãos, ele está dizendo, ninguém aqui pensa que vocês foram desonestos. Ninguém aqui imagina que vocês tentaram enganar o governador. Não há nenhum pensamento nesse sentido. E, meus irmãos, aqui eu preciso fazer um comentário a respeito de como, em muitas ocasiões, nós agimos exatamente igual aos irmãos de José. Tomados pela culpa dos nossos pecados, Nós somos completamente incapazes de enxergar a mão do Senhor Deus conduzindo os nossos assuntos. Quando ficamos tomados pela culpa, nós somos incapazes de enxergar a boa mão do nosso Deus conduzindo os nossos problemas. Nós só enxergamos os problemas e enxergamos até os problemas que não existem. A única coisa que não conseguimos ver é a mão de Deus. É a mão de Deus nos conduzindo, é a mão de Deus arrumando tudo, organizando tudo, restaurando tudo. Se você ler a narrativa, você vai ver que em momento algum os irmãos de José interpretaram o que estava acontecendo como tendo sido feito pelo Senhor. Nós também somos assim. Quando nós estamos enfrentando alguma situação nebulosa, complicada, alguma situação dolorosa, quando a incerteza em relação ao que vai acontecer conosco é a única coisa de que temos certeza, nós nos desesperamos, nós nos angustiamos, nós não conseguimos enxergar Deus nos nossos assuntos. Nós pensamos que Deus nos abandonou em algum poço de tribulação, quando, na verdade, aquela tribulação é obra dele, para que, semelhante ao fogo que purifica o ouro das suas impurezas, nós também sejamos purificados das impurezas do nosso coração. Nós somos assim. Nós sequer enxergamos que Ele está conosco em meio à fornalha ardente na qual fomos jogados. Não enxergamos que Ele caminha conosco ao nosso lado quando atravessamos o vale da sombra da morte. Quantas vezes você já passou por uma grande provação? E em meio a essa provação, você pensou que Deus não estava respondendo às tuas orações? Quando, na verdade, Ele estava respondendo exatamente naquela situação, fazendo com que toda aquela situação contribuísse para que a imagem de Jesus fosse formada em você. Os irmãos de José, irmãos, jamais pensaram em associar a devolução do dinheiro com a graça abundante de Deus, porque a culpa os impedia de ver a mão graciosa de Deus na vida deles. A graça veio sobre eles, irmãos, com fartura, cereal em abundância, dinheiro em abundância, e agora o seu irmão Simeão lhes é devolvido são e salvo. Vejam a graça em abundância. A cena continua, veja agora, do verso 24 até o verso 31. Eu vou ler novamente e acompanhe. Do verso 24 ao verso 31 diz assim: depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mão e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem, ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois, lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Irmãos, finalmente José chega à sua casa. E você deve lembrar do sonho que José teve e que ele posteriormente disse aos seus irmãos. Nesse momento, irmãos, o primeiro sonho de José, quando ele falou dos feixes dos seus irmãos se curvando diante do feixe dele, esse sonho, aquele sonho finalmente se cumpre aqui. Vejam o verso 26. Chegando José a casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mente e prostraram-se perante ele, exatamente o que ele sonhou. Um detalhe muito interessante, irmãos, é que a postura de José não é altiva. José não está aqui com uma postura ameaçadora. Ele não está aqui com uma postura ríspida. Pelo contrário, ele demonstra estar bem satisfeito, bem alegre em rever aqueles homens. E no verso 27, vejam, ele faz uma pergunta interessante. Ele pergunta o seguinte: ele lhes perguntou pelo seu bem-estar. Literalmente, irmãos, o texto hebraico diz assim: ele lhes perguntou se estavam em paz. Literalmente, a pergunta de José é se eles estavam em paz, porque José imaginava como os seus irmãos se encontravam. Lembre que o mordomo de José havia feito uma declaração objetiva dizendo: não se preocupem, o que há para vocês aqui é paz, a paz está estabelecida. Agora, essa pergunta de José tem em vista a paz subjetiva, ou seja, é como se aqui José estivesse perguntando: o coração de vocês está em paz? Há paz para vocês nesta casa, mas eu pergunto: há paz no coração de vocês? O coração de vocês está em paz? Ele sabia que não estava. E logo depois, vejam que ele faz outra pergunta. Ele pergunta por Jacó. E depois que ele recebe a resposta de que Jacó ainda estava vivo e estava bem, vai acontecer agora, irmãos, uma cena extremamente tocante em toda essa história. Veja novamente do verso 29 até o verso 31. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Irmãos, a maneira como o texto hebraico narra essa cena é muito interessante. Não é que José levantou os seus olhos e ficou procurando Benjamim. A ideia transmitida pelo texto é de que, quando José levantou os olhos, imediatamente os seus olhos se depararam com a figura de Benjamim. Como quando você levanta os olhos e de repente vê alguém a quem você ama, mas há muito tempo você não via essa pessoa. José levantou os olhos e de repente ele viu Benjamim. E de repente o coração dele se enterneceu. Ele viu o seu irmão legítimo, ele viu o seu irmão germano, ele viu o seu irmão consanguíneo, o único filho da sua mãe. Os outros eram apenas meio-irmãos, mas Benjamim era irmão consanguíneo. Benjamim era a sua única ligação direta com Raquel. E vejam que ele faz uma pergunta, mas ele nem espera pela resposta. Ele pergunta: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Percebam, meus irmãos, Deus te conceda graça, meu filho. Esta não é uma saudação comum. Há algo mais aqui. Há algo especial em Benjamim que cativa o coração de José, e isso é demonstrado na presença de todos. Irmãos, tão afetado ficou José com o reencontro com os seus irmãos, e em especial por finalmente ter conhecido o seu irmão Benjamim, que ele teve de sair imediatamente da sala para não chorar na frente deles. Veja o verso 30. O verso 30 diz: José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Irmãos, tentem imaginar essa cena. Quando ele pergunta para os outros: é esse o vosso irmão mais novo de quem me falastes? O texto sugere que ele se aproximava de Benjamim à medida que fazia essa pergunta. Quando ele pergunta: é esse o vosso irmão mais novo? O texto dá a ideia de que ele está caminhando na direção de Benjamim. E quando ele diz: Deus te conceda graça, meu filho, a ideia é que José já está parado bem na frente de Benjamim, olhando nos seus olhos. José fica ali, irmãos, com lágrimas ameaçando brotar nos seus olhos, enquanto contemplava aquela face amada. Ele se esforça por manter a compostura, mas ele precisa sair apressado para poder chorar de emoção. Eu acredito que todos nós já passamos por situações quando a compostura nos abandonou, quando os sentimentos tomaram o controle, quando as palavras nos faltaram. Quase sempre precisamos ficar sozinhos para podermos recuperar a calma. Quando José viu o rosto de Benjamim, quando ele viu o rosto do seu irmão caçula, todos aqueles anos certamente passaram pela sua mente. Toda a solidão, toda a perda, todas as datas, todos os aniversários, todas as ocasiões importantes sem a sua família. Irmãos, nós dizemos que o sofrimento tende a endurecer o coração de uma pessoa. Você já deve ter conhecido alguém que tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, que não se abre, que não fala, e muitas vezes é dito: essa pessoa já sofreu demais, foi a dor, foram as perdas, foi o sofrimento que o deixou assim. Em José você vê exatamente o contrário. Um homem profundamente ferido, mas um homem profundamente emocionado ao ver os seus irmãos. Sem nenhum pensamento mau em relação aos seus irmãos. José era um homem reconhecidamente grande e poderoso, mas também era um ser humano com emoções humanas reais. Era um homem que podia se desviar do caminho do poder e ter a coragem de chorar copiosamente. Nós também somos assim. Publicamente nós temos uma postura. E dependendo do cargo que você exerce, a última coisa que você quer é que as pessoas vejam você chorando. Só Deus sabe quantas noites aquele presbítero chorou copiosamente, ou de emoção, ou de arrependimento. Só Deus sabe quantas noites foram gastas em choro por aquela mãe, chorando por seus filhos. Só Deus sabe quantas noites foram gastas em choro por aquele pai aparentemente forte e impassível. Só Deus viu aquelas lágrimas. E depois de lavar o rosto, de retornar para junto dos seus irmãos e mandar servir a refeição, acontece outra coisa muito interessante. Veja agora o final da cena, do verso 32 até o verso 34. Diz assim: serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e à parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, vejam agora, o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Quando você lembra do começo da história, em Gênesis 37, você lembra que os irmãos de José o jogaram em uma cisterna. Eles o jogaram em uma cisterna. E, meus irmãos, enquanto José estava ali jogado, e certamente chorando, o texto vai dizer que os seus irmãos faziam uma refeição. Os seus irmãos comiam enquanto ele estava ali jogado naquela cisterna. Vejam o que é que a graça faz. Porque agora é José quem lhe serve uma refeição. Aquele que foi tratado com extrema maldade age com imensa bondade para com os seus malfeitores. E eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, mais especificamente para os versículos 33 e 34. Porque os irmãos foram acomodados na mesa de acordo com a sua idade. Quando o texto diz que eles foram acomodados, o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade, a ideia é que José organizou para que eles se sentassem de acordo com a idade de cada um. Primeiramente Rubem, o primogênito, depois Simeão, depois Levi, Judá e assim por diante, até chegar Benjamim. Aquele homem, aquele importante governador egípcio, demonstrava saber muito mais sobre a família deles do que eles pensavam. Ou quem sabe aquele homem tivesse algum tipo de poder sobrenatural. Eles não tinham como saber. Certamente, irmãos, a única coisa que não passou pela cabeça deles era que eles estavam diante do seu irmão. Mas também vai acontecer outra coisa bem incomum aqui. O mais novo recebe uma porção 5 vezes maior do que a dos outros. Lembre do que era normal nessa cultura. O normal era que o primogênito recebesse porção dobrada de tudo. Só que Rubem não apenas não recebe porção dobrada, mas ainda é o mais moço, é Benjamim quem recebe não porção dobrada, mas 5 vezes mais. O que é que está acontecendo aqui? José, irmãos, quando ele faz isso, ele está recriando a própria situação que tinha passado com os seus irmãos mais velhos. Lembrem quanta inveja os seus irmãos sentiram do favoritismo que ele recebia de Jacó. Agora José está pondo os seus irmãos à prova para ver se eles ainda tinham inveja do filho de Raquel que havia restado. Benjamim, o filho de Raquel, está recebendo tratamento especial. Será que eles ainda vão ter inveja? Só que, quando você vê a maneira como o capítulo 43 termina, você vê que não há mais inveja nem ciúme entre os filhos de Jacó. Nenhum deles se magoou porque Benjamim foi tratado com favoritismo. O capítulo 43 vai terminar com uma nota que indica que o sentimento de todos os presentes era de grande alegria. Vejam, o verso 34 termina dizendo: e eles beberam e se regalaram com ele. A graça liberta, meus irmãos. A graça liberta corações aprisionados. A maneira graciosa e bondosa com que José tratou os seus irmãos os libertou. Lembre do início da cena. No início da cena, o que há é medo. No início, o que há é ansiedade. No início, a culpa os prendia em suas garras. No início, eles estão sendo esmagados pelo peso da culpa, pela maneira como trataram seu irmão há mais de 20 anos. Eles retornaram para o Egito com o coração acelerado, sem saber o que os aguardava, mas depois de terem sido tratados com tanta bondade, sentados ao redor de uma mesa repleta de alimentos, e acima de tudo, completamente à vontade na presença do segundo homem mais poderoso do grande império do Egito, o que reinava era a paz. Havia alívio. O sentimento predominante era a alegria. Que graça, meus irmãos! Aqueles homens estavam sendo beneficiados com uma graça que não haviam adquirido e com uma bondade que eles não mereciam. Eles receberam fartas provisões que nunca poderiam retribuir. O medo foi substituído pela graça. E por qual razão? Por causa da ação da graça de Deus no coração de José. Eles não sabiam, meus irmãos, que aquele homem tão poderoso era o seu irmão. Mas, independentemente disso, José decidiu perdoar-lhes os maus tratos e demonstrar graça. José os perdoa antes de eles sequer saberem que ele era José. José não os massacrou. José não jogou na sua cara os seus erros. José não os lembrou a todo instante do seu pecado. José não os forçou a pagarem pela crueldade e pelas injustiças que cometeram contra ele. José decidiu lhes mostrar bondade, favor, graça incomensurável. Essa reunião de José com os seus irmãos foi verdadeiramente um banquete da graça. Romanos capítulo 15, verso 4, irmãos, vai nos dizer que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a vocês, irmãos, que certamente um dos propósitos do Espírito Santo ao inspirar esta porção das Escrituras foi nos ensinar que é exatamente dessa maneira que nós devemos tratar as pessoas que nos fizerem mal. Estes exemplos de José foram escritos para que nós aprendamos por meio deles, para que nós clamemos a Deus a graça de colocá-los em prática e para que os coloquemos em prática. Mas é preciso dizer, meus irmãos, e aqui eu já caminho para o final. É preciso dizer que José, ele é um exemplo para nós, mas ele não é o nosso exemplo supremo. Na realidade, a vida de José vai nos oferecer uma ilustração. Uma ilustração magnífica de como a graça de Deus agiu em nosso benefício. Quando o Senhor veio em nosso socorro na pessoa bendita e amável do seu Filho Jesus. E eu quero dizer a você que está aqui nesta noite, que é bem possível que muitas vezes você se chegue a Jesus da mesma forma como os irmãos de José se chegaram a ele no início do nosso texto. Muitas vezes você se chega a Jesus cheio de ansiedade, cheio de medo, cheio de culpa. É possível que você já tenha se achegado a Jesus desejando, na realidade, manter distância, porque você tinha medo de ser tratado de acordo com os teus pecados, temendo o pior de Deus. E quantas vezes, em vez de receber o que esperava por conta dos teus pecados, quantas vezes você recebeu exatamente o contrário? Quantas vezes Deus tratou você com incrível bondade, com inegável generosidade, com indescritível misericórdia, com extraordinária graça? Em vez de ser condenado, você foi perdoado. Em vez de ser aprisionado perpetuamente pela culpa, você foi libertado da culpa. Em vez de experimentar o castigo que certamente você, eu, todos nós merecemos, quantas vezes você foi chamado à mesa do Senhor, e na mesa do Senhor você recebeu foi uma abundância de graça, mais do que você era capaz de comer. Você olha para esse texto e que belíssimo retrato do Senhor Jesus Cristo você tem aqui. Cristo, que pendurado na cruz, carregando os pecados que cometemos, nos perdoou de todos os nossos pecados. Meus irmãos, aquele que foi rejeitado por nós é o mesmo que fez tudo para que fôssemos reunidos a Ele e nos assentássemos à sua mesa. E assim como José experimentou satisfação ao ver os seus irmãos reunidos e ao vê-los libertos da inveja e do ciúme, certamente o nosso Senhor se deleita ao nos ver reunidos em torno dele e da sua palavra. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no cântico do servo sofredor, e veja qual é o sentimento de Jesus ao nos ver reunidos diante dele. Isaías 53, verso 11, abra lá a sua Bíblia. Isaías 53, verso 11. Leia comigo. Diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará o quê? E ficará satisfeito. Qual é que os irmãos acham que é o sentimento de Jesus nos vendo reunidos aqui hoje? É satisfação. Pensem nos nossos outros momentos. Lembrem da convivência que tivemos há poucos dias. Qual é o sentimento de Cristo, irmãos, ao nos ver reunidos? Satisfação. Satisfação é o sentimento do coração do nosso Senhor ao nos completar, ao nos contemplar. Ao contemplar a nós, aos quais Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Nós não merecemos nada disso. Mas é assim que Ele faz. E meus irmãos, aquilo que Jesus fez por nós nos fornece o padrão exato daquilo que nós devemos fazer em relação àqueles que nos machucaram. Nós não temos outra opção. Não tem ninguém aqui nessa noite. Preste atenção nisso aqui. Não tem ninguém aqui nessa noite que já não tenha sido machucado por alguém. Cada um de vocês já foi machucado por alguém. Esse é o padrão do que nós devemos fazer a quem nos machucou. Independentemente de quem seja. E nós não temos outra opção, é isso que nós devemos fazer. Nós não temos liberdade para seguirmos um caminho diferente. É esse o caminho. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, verso 15. João 13, verso 15. Leia comigo esse verso, João 13, verso 15. Esse é um verso que me constrange muito. Ele diz assim, todos juntos: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Você deve lembrar que nessa ocasião, Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos. Discípulos que algumas horas depois o abandonariam. Um deles, algumas horas depois, o negaria 3 vezes. Um deles o trairia. Nessa ocasião, irmãos, ele lavou os pés até do próprio Judas. E ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O apóstolo Pedro também vai nos dizer, abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 21 ao verso 23, abra lá. 1 Pedro 2, do verso 21 ao verso 23. Vamos ler todos juntos, irmãos, todos a uma só voz. Diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga. Vejam, ele sofreu em nosso lugar e nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. O apóstolo Paulo também vai nos ordenar. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e leia comigo os versos 31 e 32. Efésios 4, versículo 31 e versículo 32. Leia comigo, diz assim: longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Abre em Colossenses capítulo 3, verso 13. Colossenses 3, verso 13. Leia comigo mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, por que que perdoar a quem nos fez mal é uma ordem? Você vai dizer assim: porque o perdão que nós recebemos de Deus é o modelo que nós devemos seguir. Só que não apenas isso, irmãos. Além de ser o modelo que nós devemos seguir, nós devemos lembrar que o perdão que nós concedemos é a prova de que nós mesmos fomos perdoados pelo Senhor. Você não apenas está seguindo o que foi ordenado a você, você não apenas está imitando o exemplo de Cristo, mas você, ao perdoar quem fez mal a você, você está, na realidade, dando provas de que você foi perdoado por Deus. Você deve lembrar: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Jesus explica isso em Mateus 6, dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu digo que a oração do Pai Nosso, irmãos, é a oração mais perigosa que existe. Justamente por causa dessa petição. Porque quando você ora e perdoa-nos as nossas dívidas, você está dizendo a Deus o seguinte: eu quero ser tratado pelo Senhor da mesma forma como eu trato a quem me fez mal. Eu quero que o Senhor lide com os meus pecados da mesma forma como eu lido com os pecados daqueles que me machucaram. Se você os perdoou, você pede que é assim que Deus trate você. Mas se você não os perdoou, você está pedindo a Deus que também trate você sem perdão. Fique de pé. Nós vamos encerrar orando o Pai Nosso. E depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Preste atenção à oração que você vai fazer. E se nesse momento você chega à conclusão de que há alguém a quem você não perdoou, como o Senhor vai dizer em uma passagem de Marcos, de imediato, perdoe no coração. Faça como José, perdoe de imediato, mesmo antes de se dar a conhecer aos seus irmãos. Oremos o Pai Nosso, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.